Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 41ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia. Hebreus 4, versículos 9 a 13, a entrada no descanso de Deus pela fé.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadores, público que está aqui presente com a gente, público que nos assiste em casa. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele mesmo descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Leitura da ata do primeiro período legislativo, segunda sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 40/2022. Aos 30 dias do mês de junho de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 40ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Ainda Clenubim, presidente; Carlos Alberto Delgado de Davi, vice-presidente; Adenildo de Jesus Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho; Celso Hernandes Duarte; José Clemente da Silva Correia; José Carlos Barbosa Zacra. Deixaram de comparecer os vereadores Marcelo Lemos e Cristiano Bonapace. Às 10 horas e 21 minutos, o presidente, vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou a vereadora Zulma Cinello que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Provérbios 11, versículos do 13 ao 19, o justo em contraste com o perverso. Na sequência, o presidente vereador Paulo Clenubim solicitou à terceira secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra, conforme requerimento da tribuna livre número 18, da vereadora Zulma Cinello. Usou a tribuna professor Herrera, representante da Atapur, e a senhora Tânia Herrera, presidente da Atapur, Associação de Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana e região, para abordar o tema Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. O presidente vereador Paulo Clenubim solicitou à terceira secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados requerimentos número 95, 96, 97/2022, protocolados sobre os números 521, 523 e 524/2022, LEGE. Foi aprovada a moção número 106, protocolada sobre o número 520/2022, LEGE. Foram aprovadas as participações dos representantes desta casa nos eventos, conforme os convites número 32, 33, 34/2022, protocolados respectivamente sob os números 525, 526, 527/2022. Matérias do expediente. Será encaminhado às comissões técnicas da casa o balancete número 5, protocolado sob o número 517/2022, do Poder Legislativo. Balancete do mês de março de 2022. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 59, protocolado sob o número 522/2022, LEGE. Correspondências recebidas de diversos. E-mail número 10 e 11, protocolados respectivamente sobre os números 518, 519/2022 leges. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios números 132 e 133/2022 e autógrafo número 80. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios números 435 a 449/2022. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Paulo Clenubim, invocando o nome de Deus às 11 horas e 33 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala Ramon Barbate Filho, aos 30 dias do mês de junho de 2022. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, mesmo está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Senhor presidente, requerimento verbal, por favor.
Palavra com o vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora Márcia, colegas vereadores, nesta sessão desta terça-feira, público que nos acompanha pela live, também aqui no plenário, saudando já a presença do doutor Saldanha, da Cida, dos servidores do CFC Uruguaiana, que está completando 25 anos e estão aqui para receber a moção proposta pelo nosso gabinete daqui a pouco. Mas o meu requerimento verbal se dá devido à necessidade de ainda qualificarmos e ampliarmos mais o serviço de confecção das carteiras de identidade em Uruguaiana. Sabemos que vêm sendo feitas melhorias nos últimos anos, muito com envolvimento também e articulação do nosso deputado estadual Frederico Antunes, mas ainda temos muito a evoluir. Diante disso, o nosso requerimento encaminhado ao Governo do Estado, ao IGP, e propondo também a articulação por parte do deputado estadual Frederico Antunes, é de que se faça um estudo para a ampliação ou extensão do espaço físico hoje ocupado por esse serviço em Uruguaiana. A nossa proposta é de que se instale no município um posto descentralizado que amplie, assim, a capacidade de atendimento à comunidade, sabendo que nas atuais instalações há limitação de espaço físico e que, por isso, também não se pode ampliar o número de equipamentos necessários para a confecção da carteira de identidade. Diante disso, estamos encaminhando esse requerimento verbal, que será protocolado formalmente nas próximas horas nesta casa, para que o IGP faça esse estudo sobre essa viabilidade, inclusive já indicando a possibilidade de instalação em espaço que temos a informação que há disponível junto à segunda DP, na União das Vilas, naquele espaço, há local que se possa pensar nessa instalação do IGP e que daí também poderia atender toda aquela região superpopulosa do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, pessoas que se fazem presente nessa sessão plenária, CFC Uruguaiana, aqui representado pelos seus proprietários, doutor Saldanha, dona Cida, funcionários. Vereador Celso, acho procedente sua preocupação em tratar dessa questão da implantação do IGP, mas, e louvo sua iniciativa, porém, já há definição da implantação do IGP numa central de polícia que está sendo implantada em Uruguaiana, reunindo todas as delegacias. Aqui hoje está na Barra do Quaraí, e as 5 delegacias, incluindo a segunda DP, que está lá no bairro União das Vilas. Já está determinado uma área de 50 por 100, numa parte estratégica, num bairro estratégico, para que essa central de polícia tenha acesso a toda a área, inclusive a área periférica, a toda a área central e a área periférica. Tratando-se de segurança pública, isso é fundamental. E dentro dessa estrutura já está previsto, então, um setor onde ali funcionará o Instituto Geral de Perícias. Então, eu quero, assim, agradeço, claro, a sua intenção e a sua boa intenção de tratar desse assunto tão importante para a Uruguaiana. Mas, nesse aspecto, já está definido esse local. Né? Ainda a área está em tratativas, é uma área do governo do Estado, né? E que será transferida ao município. É um longo trâmite aí de documentos, enfim, de tratativas para que tenhamos essa central de polícia. Será uma grande conquista para a segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, para a Uruguaiana, porque a delegacia hoje ela já considera-se sem as devidas condições. Não há mais como atender a tanta estrutura policial como o 6º BP-Choque, como a ROMU, Polícia Civil, que ali está situada, ainda a nossa briosa Brigada Militar, então requer e carecia de uma área maior do que foi conquistado. Muito obrigado.
Vereador Egídio, agradeço a informação, acrescentando ao nosso requerimento, mas creio que as duas situações se somam, já que sabemos que esse é um projeto por parte do governo do Estado mais grandioso e, por óbvio, mais demorado, que vai levar mais tempo, e creio que tenhamos que ter uma alternativa transitória, e aí se encaixa o nosso requerimento para que possamos já de imediato fazer uma instalação com maior brevidade, maior celeridade e aumentando assim a capacidade de atendimento à nossa comunidade. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo Cleno Ping, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos vereadores, plenário, cumprimentar aqui dona Cida, diretora do CFC Uruguaiana, doutor Saldanha e os funcionários do CFC, a nossa comunidade de Uruguaiana que nos acompanha pelas redes sociais. Quando vejo, e vereador Celso, as iniciativas, todas elas relacionadas a atendimento à comunidade, são muito bem-vindas sempre. E quando se fala em aparelhamento de segurança pública, o que nunca se vê preocupação é com a condição do indivíduo que presta serviço, vereador Padovan. Uruguaiana hoje tem efetivos policiais da Polícia Militar que sobrecarregam, sim, as delegacias de polícia e é necessário todo um melhor atendimento. Mas a maior preocupação que esse atual governo intransigente que existe aí era reconhecer o direito dos militares estaduais, que até hoje nós andamos de chapéu na mão, mendigando praticamente, para que tenha um pouco de dignidade e respeito, e o governo até hoje não entendeu isso. Então, quando a gente vê falar, quando as delegacias estão sobrecarregadas, é uma realidade. O trabalho realizado pelas forças de segurança, é muito forte nesse momento e estão dando uma carga de trabalho bastante grande, que precisaríamos de efetivos policiais da Polícia Civil aqui, não é diferente lá na SUSEP, porque também vai desaguar lá na penitenciária esse trabalho. Mas o que não se vê em nenhum momento é o governo do Estado falar em atender o mínimo daquilo que estamos pedindo desde que esse governo tomou posse, que é respeitar os militares estaduais, principalmente policiais e bombeiros, que nem carreira têm hoje. A grande massa que presta serviço para a sociedade, que são os soldados, a primeiro tenente da Brigada Militar, não tem expectativa nenhuma de carreira. Ainda semana retrasada, vários soldados foram transferidos para a reserva, com mais de 30 anos de prestação de serviço, transferidos para a reserva na graduação de soldado. Qualquer empresa na sociedade civil tem as suas ascensões dentro da sua carreira das empresas. E o Estado, é lamentável o governo do Estado, todo esse tempo de governo não se preocupou ainda em mudar essa situação. Isso é um problema que tem assolado a categoria. Nós vimos em 2021 12 suicídios de policiais militares. A Polícia Militar do Rio Grande do Sul é que mais comete suicídio. E isso não é falado pelo governo. Este ano aqui de 2022 são 4 policiais militares que cometeram suicídio. E ninguém fala disso. Falam em dar trabalho para o policial, falam em arrumar mais serviço. Mas garantir o mínimo de satisfação para ele e para a família dele, esqueceram disso. Inclusive hoje eu vou a Porto Alegre, aí, daqui a pouco, presidente, para que a gente consiga mais uma rodada de negociação, ver se o governo nos entende. E por isso que a gente está falando desta forma aqui. E tem um ditado bem simples que diz que a insensibilidade dos fortes provocará a revolta dos fracos. É inadmissível o momento que a gente vive com relação à política destinada aos militares estaduais no Estado. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento verbal do vereador Celso Duarte. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O requerimento está aprovado. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da indicação.
Indicação número 39/2022, protocolo número 522/2022, LESD, do vereador Celso Duarte, indica a instalação parada de ônibus com abrigo na rua Albertino Pires, esquina do QG. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do regimento interno dessa Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito com a seguinte proposta: instalação de parada de ônibus com abrigo na rua Albertino Pires, esquina do QG. A justificativa. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que, de acordo com os moradores, usuários, há uma necessidade de parada de ônibus no local com abrigo, pois é grande o número de reclamações quanto à necessidade exposta. Diante disso, os usuários do transporte coletivo ficam expostos às condições climáticas quando do aguardo do ônibus. Uruguaiana, 1º de julho de 2022, vereador Celso Duarte, bancada do Progressista. Lida as indicações, senhor presidente.
Coloco em discussão a indicação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 107/2022, protocolo 531/2022, LES, do vereador Celso Duarte. Moção de congratulações e louvor aos 25 anos do CFC Uruguaiana. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor ao CFC Uruguaiana pelos seus 25 anos com o seguinte teor. O CFC Uruguaiana abriu suas portas em 1º de julho de 1997 com compromisso, dedicação, responsabilidade e muito gosto pelo trabalho. Sua missão sempre foi informar e atualizar motoristas defensivos, conscientes e com responsabilidade total em favor de um trânsito mais humano e seguro. Justifica-se a presente moção em razão de seus relevantes serviços prestados no nosso município, no qual conduz suas atividades de forma honesta e íntegra, contribuindo permanentemente uma relação pautada pela confiança, ética e transparência com seus colaboradores, clientes e fornecedores. Uruguaiana, 1º de julho de 2022, vereador Celso Duarte, bancada do Progressista.
Coloco em discussão a moção número 107 de 2022. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. A moção está aprovada. Solicito ao vereador Celso que convide o pessoal do CFC Uruguaiana. Solicito ao vereador Bispo Padovan a leitura das demais moções.
Moção de número 108/2022, protocolo 532/2022, LES, do vereador Celso Duarte. Moção de congratulações e louvor aos 92 anos da Escola Estadual de Ensino Médio, Antônio Londeiro. O vereador Celso Duarte, líder do governo, vem respeitosamente nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Londeiro, pelos seus 92 anos, com o seguinte teor: justifica-se a presente moção em razão de seus relevantes serviços prestados do município, em especial ao nosso interior do Plano Alto, no qual realiza com excelência a tarefa educacional para os educandos. Uruguaiana, 1º de julho de 2022, vereador Celso Duarte, bancada dos progressistas. Moção de número 109, protocolo 538/2022, LES. Vereador Egídio Carvalho, moção de pesar pelo falecimento do senhor Jorge Odilon da Silva, entre parênteses, apito, aos 71 anos. O vereador Egídio Carvalho vem respeitosamente nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo plenário, requerer que seja enviada a moção de pesar aos familiares do senhor Jorge Odilon da Silva, o popular Agapito, lamentando o seu falecimento. Justificativa. Justifica-se a presente moção de pesar em razão do falecimento no domingo, no dia 3 de julho último, aos 71 anos de idade, do renomado músico e DJ Jorge Odilon da Silva, nosso amigo Agapito, casado com a senhora Nioraci Barreto, Dica, que fez muito sucesso na animação de festas e reuniões dançantes nas décadas de 70 e 80, principalmente no tradicional Clube Grêmio Luiz Quevedo, na Rua Duque de Caxias, com o grupo Rock Music. O vereador Egídio Carvalho reitera sua solidariedade aos familiares, sua esposa, filhos e netos, e manifesta seu profundo pesar. Uruguaiana, 4 de julho de 2022, vereador Egídio Carvalho, bancada dos progressistas. Moção de número 110, protocolo 539/2022, LES. Vereador José Clemente, moção de congratulações e louvor à Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva pelos relevantes serviços prestados através do projeto Educar para a Cidadania. O vereador José Clemente da Silva Corrêa, PDT, vem respeitosamente nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor à Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva, em razão dos relevantes serviços prestados pela instituição de ensino em favor de projetos e ações voltados à valorização da educação, ao respeito e à valorização da diversidade, ao desenvolvimento da pessoa humana e ao exercício da cidadania, como, por exemplo, através do projeto Educar para a Cidadania. A. Que a presente moção seja encaminhada ao conhecimento do excelentíssimo senhor Rony Peterson Coupo Melo, prefeito municipal de Uruguaiana. B. Que a presente moção seja encaminhada ao conhecimento da senhora Maria Helena Bairro, secretária municipal de educação de Uruguaiana. Justificativa. O vereador José Clemente da Silva Corrêa, PDT, manifesta o profundo reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva, em favor de projetos e ações voltados à valorização da educação, ao respeito e à valorização da diversidade, ao desenvolvimento da pessoa humana e ao exercício da cidadania, como, por exemplo, através do projeto Educar para a Cidadania. É necessário destacar que a Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira presta relevante serviço ao povo uruguaianense através da oferta de educação de qualidade ao povo uruguaianense e do firme compromisso com o pleno desenvolvimento dos estudantes e o preparo para o exercício da cidadania. 3. Cabe mencionar que o projeto Educar para a Cidadania, desenvolvido pelos professores e estudantes do nono ano da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva, demonstra a sensibilidade, o comprometimento e a dedicação dos participantes com a construção de uma sociedade mais justa, plural e alicerçada nos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 4. O vereador José Clemente da Silva Correia Pereira, PDT, reconhece o protagonismo da Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva no cenário da educação municipal e o relevante papel na integração e no acolhimento à comunidade uruguaianense, uma vez que cabe recordar que nos períodos de cheias do Rio Uruguaiana, enchentes, o ginásio da escola serve como espaço de abrigo aos irmãos uruguaianenses. 5. Aliás, no ano de 2020, por proposição do vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, ocorreu emenda ao orçamento municipal para a destinação de recursos públicos para a reforma e melhoria do Ginásio Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva. 6. Finalmente, é fundamental que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana manifeste mais uma vez o reconhecimento ao trabalho e aos relevantes serviços prestados pela Escola Municipal de Educação Básica José Francisco Pereira da Silva e reconheça e reverencie o projeto Educar para a Cidadania, desenvolvido pelos professores e estudantes do nono ano da escola. Uruguaiana, 4 de julho de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT. Moção número 111/2022, protocolo 544/2022, Leste, vereador Marcelo Lemos. Moção de congratulações e louvor aos 86 anos do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, SEDAERGS. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente nos termos da linha E e do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, SEDAERGS. Justificativa. Justifica-se a presente moção em razão aos 86 anos do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, SEDAERGS, dia 1º de julho de 1396. Eu acho que não é 1396, né? É 1896. 1936. Vamos arrumar. Não é muito tempo, né? Vocês estão atentos aí, né? Dia 1º de julho de 1936, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Porto Alegre foi fundado em 1º de julho de 1936. Mas foi em 27 de janeiro de 1998 que foi feita a unificação com o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Rio Grande, resultando na formação do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, SEDAER. Mais um ano cumprido e bem sucedido é motivo para a celebração. Parabéns aos SEDAERGS, parabéns aos colaboradores que fazem parte, pois foi o empenho de todos que tornou possível o seu sucesso e a concretização de mais um ano de trabalho. Que depois deste venham mais anos, sempre com muito sucesso, com energias renovadas e novos projetos. Parabéns a todos. Uruguaiana, 4 de julho de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada PDT. Moção número 112/2022, protocolo 545/2022, Leste, vereador Marcelo Lemos. Moção de pesar à família da senhora Eloir Naziazeno do Nascimento. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviado a seguinte moção de pesar à família da senhora Eloir Naziazeno do Nascimento. Justificativa. Justifica-se a presente moção em razão do falecimento da senhora Eloir Naziazeno do Nascimento aos 83 anos. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e amigos nesse momento. Muito respeitosamente, prestamos nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames. Uruguaiana, 4 de julho de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Moção número 113, protocolo 546/2022, Leste, vereador Marcelo Lemos, moção de pesar na família do senhor Matheus Garcês Sasso. O vereador Marcelo Lemos vem respeitosamente nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno dessa Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de pesar à família do senhor Matheus Garcia Sasso. Justificativa. Justifica-se a presente moção em razão do falecimento do senhor Matheus Garcês Sasso, aos 80 anos. Sua passagem pelo mundo físico fica marcada como o exemplo de pessoa que era, uma pessoa batalhadora que sempre se portou com capacidade e dedicação à disposição de todos os que procuravam. Um homem bem dedicado e amoroso. Uruguaiana, 4 de julho de 2022, vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT. Lida as moções, senhor presidente.
Senhor presidente, o PSB se junta às moções.
Republicanos também se junta às moções, senhor presidente.
Vereador Cristiano.
Progressistas também se soma, senhor presidente.
As bancadas se somam às moções. Colocando em discussão as moções, coloco a palavra à disposição do vereador Egídio Carvalho.
Bem, senhor presidente, quero referir-me à moção de pesares que protocolei em razão do falecimento do João Geodilon da Silva. E quero dedicar mais algumas palavras a quem foi Jorge Odilon da Silva. Foi quem levou o maior patrimônio que todos nós desejamos, o de fazer amigos. Então foi um cara que permanentemente esteve de bem com a vida. E além de ter tido participação na área musical, ele foi militar, integrou equipes de futebol conosco lá na década de 70. Jogamos no Olímpia, no Olinda, no Cosmos, no Cruzeirinho. E depois que deixamos a prática de futebol, passamos então a participar de um evento anual que ele realizava em todos os meses de dezembro. No final de cada ano, ele reunia os amigos xismentos, que reuniam-se em sua residência, e ali podíamos, então, comemorar e brincar. Então, fazer amigos foi a sua arte. Fazer amigos é fácil, mas manter amigos é muito mais difícil. E ele teve esta missão de reunir sempre queridos amigos e nos deixa muitas saudades. Então, quero mais uma vez aqui dedicar meu carinho à família, à Neuraci, ao Robson, ao Jorge, os filhos do Jorge Odilon da Silva, e que ontem recebeu na sua última homenagem muitos amigos e que o acompanharam até sua última morada. Então é o registro que eu faço, senhor presidente, a respeito da moção encaminhada.
Obrigado, vereador Egídio. Passo a palavra à vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha aqui no plenário, em especial a toda a equipe do CFC Uruguaiana, que hoje recebe essa moção de louvor pelos seus 25 anos. Mas eu só gostaria de dizer que o CFC Uruguaiana é uma empresa da família. É uma empresa da minha família. Todas as nossas carteiras nacionais de habilitação foram feitas lá. E tanto eu, meu marido e meus filhos, todos habilitados, sempre foram muito bem atendidos, profissionais excelentes. Os instrutores que acompanharam, tanto na instrução quanto nas provas, sempre muito atenciosos. Toda a equipe do CFC está de parabéns pela forma competente, dedicada, mas principalmente atenciosa com as pessoas que lá chegam naquela expectativa de realizar um grande sonho, que é estarem habilitadas para serem condutores. E a gente sabe o quanto é importante termos condutores responsáveis, conscientes do que é estar dirigindo no trânsito. Então, eu parabenizo vocês, é um trabalho inestimável que a empresa realiza, habilitando pessoas a estarem no trânsito. E eu sou testemunha do quanto esse trabalho é feito com dedicação, amor e atenção com as pessoas que lá chegam. Então, parabéns. O PSB se une à moção do vereador Celso, louvando essa grande empresa, que é uma empresa da família, né? É da nossa família. Toda a nossa família passou por lá. hoje estamos habilitados graças ao trabalho de vocês. Então, a nossa gratidão pelo trabalho que vocês realizam na comunidade, o nosso carinho, nosso abraço e o nosso reconhecimento. Muito obrigada, Cida, Dr. Saldanha e toda a equipe que dedica o seu trabalho a realizar sonhos, os sonhos de todos que lá chegam. Muito obrigada, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Votação do regime de urgência urgentíssima. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da justificativa e a chamada nominal para aprovação do regime de tramitação ao PLO número 90 de 2022.
Projeto de lei ordinária número 90/2022. Protocolo número 529/2022, LERJ, Poder Executivo autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à empresa Infravix Participações S.A. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 90/2022, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à empresa Infravix Participações S.A. A exemplo da concessão de direito real de uso à empresa Enérbio Participações LTDA, procedida nos termos da lei número 5.231, de 16 de julho de 2021, que ora se pretende revogar de comum acordo entre as partes, possibilitará a transferência da área à empresa Infravix Participações S.A., objetivando a implantação de uma usina termoelétrica de 5,0 megawatts de potência em uma primeira unidade, utilizando como combustível a casca de arroz, com investimento aproximadamente de R$ 55 milhões de reais. Vale reportar que, segundo estimativa da nova empresa, serão criados aproximadamente 100 empregos diretos durante a fase de construção do empreendimento, com previsão de término entre 18 a 24 meses, além de outros 200 empregos indiretos, considerando os fornecedores de insumos, materiais e equipamentos, ou seja, projeções idênticas àquelas anteriormente previstas, quando da concessão à Enérbio Participações Limitada. Ainda segundo a nova empresa, a construção do empreendimento promoverá significativo incremento na arrecadação municipal através do aumento de repasse do ICMS. Este valor está diretamente associado ao faturamento mensal que se espere da usina, logicamente dependendo do valor que a energia será comercializada. A ampliação da disponibilidade energética regional é um dos principais impactos positivos da construção da UTE. A partir da ampliação da disponibilidade de energia regional devido ao aumento da potência adicionada no Sistema Interligado Nacional. A usina será interligada diretamente na subestação de Uruguaiana, reforçando o sistema local e regional. Por outro aspecto, a construção da usina termoelétrica projeta a solução definitiva para o descarte incorreto da casca de arroz no município. Toda a casca produzida no beneficiamento do arroz será transportada e utilizada na usina, onde será queimada em caldeira. Toda cinza e material particulado, ou seja, 20% da casca queimada, serão absorvidos no filtro de mangas, acumulado em silos e depois descartado corretamente de forma segura, podendo ser utilizado tanto na correção do solo de lavouras como insumo para a indústria de cal mista, argamassa ou cimento. Também explana-se como positiva a questão da geração de energia limpa no que tange os projetos autossustentáveis que precisam de incentivo, principalmente dos órgãos públicos. Por óbvio que um empreendimento dessa natureza e porte só é permitido mediante licenciamento ambiental, que fica sob encargo da empresa que ora busca se instalar em nosso município. Confiante na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito e seja o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, com amparo no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, renovando, nesta oportunidade, protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal. Lida a justificativa, senhor Presidente.
Passamos à votação.
Nominata dos vereadores. Vereador Paulo Roberto Inda Clanubim não vota. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, Cardoso Lemos, ausente. Vereador Adenildo de Jesus Padovan, sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Vereador Celso Hernandes Duarte. Vereador Cristiano Dias Bonapace.
Sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro.
Sim.
Vereador José Clemente da Silva Correa.
Sim.
Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, ausente. Segunda chamada, vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente, e vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Então nós temos, senhor presidente,
8-2.
8 votos sim, 2 ausências. Está lida a nominata dos vereadores.
Com 8 votos sim e 2 ausências, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao PLO número 90 de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da justificativa e a chamada nominal para aprovação do regime de tramitação ao PLO número 91 de 2022.
Projeto de lei número 91/2022, protocolo 543/2022, LES do Poder Executivo, dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 91/2022, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. As contratações, ora pretendidas, decorrem da imperiosa necessidade da Secretaria Municipal de Saúde alcançar a meta de 400 indivíduos entre gestantes, crianças de 0 a 3 e crianças de até 6 anos com BPC a serem atendidos pelo programa Criança Feliz, PCF, e pelo programa Primeira Infância, melhor, PIM, consolidados nos termos do Decreto Federal 9.579, de 22 de novembro de 2018, portaria CES/RS número 15, de 8 de abril de 2003, e Lei Estadual número 12.544, de 3 de julho de 2006. Como se sabe, os programas Criança Feliz, PCF, e Primeira Infância Melhor, PIM, tratam-se de uma ação transversal de promoção do desenvolvimento integral da primeira infância, executados através de visitas domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de suas competências para educar e cuidar de suas crianças. A Política Pública Primeira Infância Melhor, o PIM, integra as estratégias do Estado do Rio Grande do Sul que visam um atendimento integral à criança através do trabalho intersetorial, visando o protagonismo familiar em relação aos cuidados de suas gestantes e crianças, priorizando suas ações junto às famílias em maior vulnerabilidade social. Importante ressalvar que a Secretaria Municipal de Saúde buscou o cumprimento da meta imposta pelos programas supracitados por meio da contratação de estagiários, contudo os resultados ficaram muito aquém do desejado, comprometendo o recebimento dos repasses dos recursos financeiros do governo estadual. Diante dessa constatação, recorre-se agora à contratação de profissionais selecionados através de processo seletivo simplificado público, que preencham o perfil exigido por conta das expectativas de plena execução das ações indispensáveis às crianças, gestantes e suas famílias expostas à maior vulnerabilidade social, pelo descumprimento da Política Pública da Primeira Infância Melhor, PIM, que integra estratégias governamentais. Confiante na pronta atenção da Vossa Excelência e demais pares, pela exiguidade do tempo à realização do competente processo seletivo público, visando essas contratações, solicito seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do regimento interno dessa casa, renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, prefeito municipal. Lida a justificativa, senhor presidente.
Passamos vamos à votação do regime.
A nominata dos vereadores, vereador Paulo Roberto ainda Clanubim, não vota. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Sim. Vereador Marcelo Cardoso Lemos, ausente. Vereador Adenildo de Jesus Padovan, sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli.
Sim.
Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Sim. Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapaz. Sim. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro. Sim. Vereador José Clemente da Silva Correia. Sim. Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Sim. Com 9 votos sim e 1 ausência, está lida a nominata dos vereadores.
Com 9 votos sim e 1 ausência, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao PL número 91 de 2022. Em discussão e votação únicas, solicito ao secretário que faça leitura dos pareceres do PLO número 52 de 2022.
Projeto de Lei Ordinária número 52/2022, Protocolo 322/2022, Lege. Poder Executivo dispõe sobre a contratação por tempo determinado de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Justificativas. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Da análise, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 52/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, para análise e parecer. Inicialmente, o relator manifesta o reconhecimento à proposição do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, voltada à garantia do atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais, educandos, surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com alta habilidade ou superdotação ou com outras deficiências associadas, uma vez que tal medida encontra amparo legal no artigo 3º, artigo 3º, 14º, 60A-60B da Lei Federal 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Registra-se ainda que a Lei Federal número 13.005/2014, Plano Nacional de Educação, previu na meta 4, Estratégia 4.13, o apoio especializado de tradutores, tradutoras e intérpretes de Libras, guias e intérpretes para surdos cegos, demonstrando o reconhecimento do Estado brasileiro ao atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais. Conforme o demonstrativo das funções das atribuições sintéticas, da escolaridade, da habilitação legal e dos requisitos à contratação, da carga horária semanal, dos vencimentos e das vagas, anexado ao projeto de lei, constata-se que o Poder Executivo Municipal define a contratação de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, e estabelece como escolaridade, habilitação legal e requisitos à contratação, a formação em nível médio, realizado por meio de curso de educação profissional, curso de extensão universitária e curso de formação continuada, promovidos por instituições credenciadas. Além disso, o mesmo demonstrativo indica que os vencimentos desse profissional será de R$ 2.490,65. Ao verificar e analisar a Lei Municipal 4.111/2012, Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Uruguaiana, a Lei Municipal 5.316, de 15 de dezembro de 2021, institui o quadro de pessoal do Magistério por escola da Rede Municipal de Ensino, e a Lei Municipal número 2.201, de 15 de maio de 1991, estabelece o plano de carreira do quadro de pessoal auxiliar e das outras providências. O relator não identificou a previsão legal do cargo, / emprego, tradutor de intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, nas referidas legislações municipais. Da mesma forma, o relator verificou que os vencimentos indicados no projeto de lei número 52/2022 para o cargo, emprego, tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, são os mesmos previstos para o cargo de professor de Libras, constante no edital número 125/2022 do concurso público para o Magistério Municipal publicado pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Ora, o relator identificou, portanto, que o referido projeto de lei prevê a contratação de profissional para as escolas municipais com formação em ensino médio, mas com vencimentos iguais ao de professor de Libras, que exige licenciatura de graduação plena, que o habilite para o exercício da docência e formação específica para o ensino de Libras em curso de aperfeiçoamento ou extensão, ou capacitação de no mínimo 300 horas, ou de especialização no mínimo de 360 horas. Edital número 125/2022, Prefeitura de Uruguaiana. Além disso, o relator entende que seria, por exemplo, mais acertado se o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana efetuasse a contratação de professor de Libras, uma vez que tal profissional, além da formação em docência, ou seja, licenciatura plena, contribuiria muito para a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante, como, aliás, é previsto no edital 125/2022 do concurso público para o Magistério Público Municipal de Uruguaiana. É verdade que o ofício número 01140.000504/2020, dígito 006, de 18 de abril de 2022, da Promotoria de Justiça Regional de Uruguaiana, estabelece recomendação clara com relação à designação urgente de tradutor e ou intérprete de Libras, página 2, o que inclusive faz parte do procedimento aberto pelo ente ministerial. Aliás, no mesmo ofício 01140.000504/2020, dígito 006, o excelentíssimo senhor André Luiz Negrão Duarte, promotor de justiça, afirma que se constatou que alunos deficientes auditivos estavam recebendo o atendimento por professor de Libras, no turno inverso na classe regular, o que indica que há uma demanda de estudantes nas escolas municipais que necessita do apoio de profissionais com formação em Libras. É necessário lembrar que o artigo 61 da Lei Federal número 9.394/1996 deixa claro que os profissionais da educação devem contar com formações específicas dentro de suas atribuições específicas dos profissionais de educação, artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são: redação dada pela Lei nº 12.014 de 2009. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Redação dada pela Lei nº 12.014 de 2009. Segundo, trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Redação dada pela Lei 12.014 de 2009. Terceiro, trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, incluído pela Lei número 12.014 de 2009. Quarto, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender o inciso 5º do caput do artigo 36, incluído pela Lei nº 13.415 de 2017. Quinto, profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação, incluindo pela Lei nº 13.415 de 2017. Ora, o relator reconhece a garantia constitucional do direito aos estudantes com necessidades educacionais especiais que receberem atendimento especializado e contarem com profissionais de educação com capacitação e formação, bem como reconhece e respeita as recomendações do Ministério Público Estadual na defesa dos direitos desses estudantes. Da mesma forma, o relator reitera o reconhecimento aos esforços do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana para garantir atendimento de qualidade aos estudantes com necessidades educacionais especiais. Por isso, é fundamental que o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana elabore urgentemente política municipal de educação voltada à formação de professores para o atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais nas escolas municipais, inclusive com a real possibilidade de custeio de bolsas de estudos e licenças remuneradas aos professores municipais que desejam obter formação e qualificação nessa área tão carente da educação municipal. É necessário que tal política municipal de educação perceba a necessidade de formação de professores para o atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, inclusive através de parcerias e convênios com universidades públicas, privadas e com os institutos federais de educação. Além disso, essa mesma política pública municipal deve incentivar que estudantes uruguaianenses tenham o interesse em ser professores na área de educação especial inclusiva, Libras, Braille, inclusive mediante a abertura de estágios remunerados e ou concessão de bolsas estudo aos estudantes. O relator reconhece que as demandas e as necessidades da educação municipal não são exclusivas do município de Uruguaiana e, na verdade, exemplificam apenas problemas reiterados na educação brasileira. Mesmo assim, é fundamental que o município de Uruguaiana, em sintonia com o Plano Nacional de Educação e com o Plano Municipal de Educação, avalie a possibilidade do investimento em política pública municipal voltada à formação de professores e, em especial, as áreas estratégicas para o atendimento às demandas das escolas municipais. O relator sugere ao Poder Público Municipal de Uruguaiana que abra um diálogo com as universidades públicas e privadas e institutos federais de educação que contam com polos ou campos em nossa cidade, a fim de que se pense e contratua-se estratégias para a formação de professores para o atendimento aos estudantes com necessidades educacionais especiais e haja um incentivo aos estudantes uruguaienses para o ingresso nos cursos de licenciatura na área da educação especial e inclusiva. Com relação ao projeto de lei número 52/2022, o relator destaca que a proposição busca amenizar uma dificuldade encontrada na rede municipal de educação e que envolve o atendimento aos estudantes surdos, surdos cegos com deficiências auditivas sinalizantes, surdos com alta habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas através de profissional especializado, e isso merece o reconhecimento do relator. Aliás, a previsão legal de professor do sistema de Braille e do professor de Libras no edital 125/2022 do concurso público do Magistério Municipal de Uruguaiana evidencia os esforços e a atenção do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana às necessidades dos estudantes e das escolas municipais e adoção de medida a médio prazo para a resolução dessa problemática. Do parecer, em razão das recomendações contidas no ofício 011-40.000-504/2020, dígito 006, de 18 de abril de 2022, da Promotoria de Justiça Regional de Uruguaiana e das determinações previstas na Lei Federal 9.394/1996, e na Lei Federal número 13.005/2014, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei número 52/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 16 de maio de 2022. Vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT, e votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, seria no caso aqui, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei, número 52/2022, protocolado nesta casa sob número 322/2022, de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais Libras, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Conforme a análise do projeto, pretende o Poder Executivo contratar profissionais especializados em tradução da língua brasileira de sinais, Libras, vinculados à SEMED, para atuar no Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. Salientamos a importância da presente iniciativa como forma de inclusão social na rede de ensino, pois só assim possibilita legalmente que o aluno surdo tenha o acesso aos conteúdos curriculares por meio da tradução da língua de sinais, proporcionando o desempenho adequado das disciplinas às crianças que possuem essa limitação. Salientamos que a iniciativa está determinada em Lei Federal 12.319/2010, que tem como objetivo de atender a demanda de responsabilidade e competência didático-pedagógica da rede municipal de ensino. Destacamos que as despesas decorrentes das contratações correrão por conta de recurso do Fundeb. Portanto, dessa maneira, não haverá impacto financeiro no orçamento municipal. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 19 de maio de 2022, relatora, vereadora Zuma Ancinello, e votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais Libras vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Em análise do projeto, verifica-se que visa contratar profissionais especializados em tradução da língua brasileira de sinais Libra vinculados à Secretaria de Educação para atender às necessidades de interesse público. A proposta é muito relevante considerando a importância do intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, e sua participação nos espaços educacionais. A inclusão escolar é um compromisso e responsabilidade social, cabendo ao Executivo a promoção de políticas públicas para a garantia de que esse processo ocorra da melhor maneira possível. Desta forma, o intérprete de Libras exercerá o papel de facilitador das relações que envolvem o aluno especial e, consequentemente, tornará efetiva a inclusão escolar prevista na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Pelos motivos acima expostos, se entende como adequado prosseguimento do projeto de lei sob o ponto de vista cabível e desta comissão. Outro sim, ressalta-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 30 de junho de 2022. Antônio Egínio Rufino de Carvalho, relator, e votos de acordo. Lidos os pareceres, senhor presidente.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 52. Não havendo quem queira discutir, solicito ao secretário que faça a chamada nominal para aprovação do PLO número 52.
Nominata dos vereadores, então, a chamada. Vereador Paulo Roberto Inda Clenubim. Não vota nesse momento. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi.
Sim.
Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Ausente. Vereador Adenildo de Jesus Padovan. Sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli.
Sim.
Vereador Antônio Egílio Rufino de Carvalho.
Sim.
Vereador Celso Hernandes Duarte.
Sim.
Vereador Cristiano Dias Bonapace.
Sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro.
Sim.
Vereador José Clemente da Silva Correia.
Sim.
Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello. Com 9 votos, sim, e uma ausência, está lida a nominata dos vereadores, senhor presidente. Eu peço a palavra, senhor presidente, sobre esse assunto.
Com 9 votos, sim, e uma ausência, está aprovada o projeto de lei número 52 de 2022. Com a palavra, vereador Bispo Padovan.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu quero aqui parabenizar o nosso Executivo Municipal, na pessoa do nosso prefeito Rony Melo, pela atenção a esse projeto de suma importância, a qual no início da nossa legislatura, nós apresentamos aqui nessa casa projetos relativos, e até fizemos aqui tribuna livre, dentro desse assunto que julgamos ser de suma importância a toda a nossa comunidade. Até porque hoje nós temos uma comunidade surda com mais de 2.000 pessoas, né? E essa é a preocupação que desde então, desde o início da nossa legislatura, do nosso mandato, a gente tem essa preocupação e esse olhar voltado a essa comunidade, a qual a gente já vem trabalhando há algum tempo nesse aspecto. Então eu quero, nesse momento, parabenizar o Executivo Municipal, na pessoa do nosso prefeito Rony Melo, por ter esse olhar, né, podemos dizer, atencioso a essa comunidade que precisa totalmente de atenção e de políticas públicas que possam facilitar a vida deles no dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Bispo Padovan. Solicito ao secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Convites. Convite número 35/2022, protocolo número 535/2022, Lege. CEDAERGS, apresentação do projeto social APRINCOMEX, dia 8/7/2022, às 20 horas, na rua Andradas, 2024. Convite número 36/2022, protocolo número 541/2022-LES. O Poder Executivo convida para audiência pública do ciclo orçamentário 2023. Lido os convites, senhor presidente.
Solicito a leitura das matérias do expediente.
Será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, balancete número 6/2022, protocolo número 528/2022-LES do Poder Legislativo, balancete referente ao mês de abril de 2022. Justificativas de ausência parlamentar. Justificativa de ausência parlamentar número 41/2022, protocolo número 534/2022-LES do vereador Carlos Delgado, encaminha justificativa de ausência em reunião das comissões no dia 27/6/2022. Justificativa de ausência parlamentar número 42/2022, protocolo número 540/2022-LES. Vereador José Carlos Barbosa Zácaro encaminha justificativa de ausência na reunião das comissões no dia 20/6/2022. Justificativa de ausência parlamentar número 43/2022, protocolo número 542/2022-LES. Vereadora Zuma Ancinello Rodrigues encaminha justificativa de ausência em reunião das comissões no dia 27/6/2022. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício número 60/2022, protocolo 530/2022-LES. PROCON encaminha resposta referente ao ofício número 420/2022-LES. Correspondência recebida de diversos. E-mail número 12/2022, protocolo número 537/2022-LES. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul encaminha resposta ao ofício DIV. Número 406/2022. E-mail número 13/2022, protocolo número 536/2022-LES. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul encaminha resposta ao ofício número 388/2022. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios número 134/137/2022. Correspondências expedidas a diversos. Ofícios números 450/451/2022. Período das comunicações, senhor presidente.
Não havendo nenhum vereador inscrito ao período de comunicações, declaramos encerrada a 41ª reunião ordinária. Obrigado.